Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todos os domingos às 10 horas da manhã e também às quintas-feiras às 19 horas e 30 minutos. Programa ao vivo, exatamente agora 10 horas 1 minuto 46 segundos aqui na Avenida Paulista. Na parte técnica, como todos os domingos, nosso amigo Pedro, o homem das camisas havaianas, né? Para o pessoal que está assistindo aí pelo YouTube, eu também estou com uma hoje, né, Pedro? Mas essa não é havaiana, essa é cósmica, né? Ganhei de presente do cachorro preto albino, que é o nick de um rapaz que estuda bastante a parte espiritual, está em todos os podcasts, talvez esteja escutando o programa agora. E aí essa camisa tem feito um sucesso muito grande. Bom, vamos lá, pessoal. Eu quero, nesse primeiro bloco, fazer o programa totalmente de forma improvisada, sem ter uma sequência. Eu vou pegar pedaços de ideias e vou tentar formar um mosaico sobre uma determinada temática. Na verdade, isso começou ontem. Eu estava fazendo um curso sobre experiências fora do corpo, que vai das 14 até as 20 horas, com um intervalo de uma hora. E aí, quando eu estava voltando para casa, eu percebi na minha tela mental frontal a imagem de um dos pretos velhos que aparece para mim de vez em quando. E eu percebi essa presença enquanto me deslocava para casa, mas eu estava bem cansado aí do término do curso, porque são muitas horas falando, né? O cérebro fica muito acelerado. Quando eu volto para casa, eu preciso tomar um banho para relaxar, jantar e entrar no modo pessoa, né, em casa, não um modo palestrante ou aquele que está fazendo uma aula com centenas de pessoas. Então, eu percebia mentalmente o preto velho, mas eu ainda estava com o cérebro acelerado da aula recente e cansado fisicamente depois de horas. Chego em casa, tomo um banho, recupero. Daqui a pouco é um cansaço material de horas em pé, falando o tempo inteiro, mas energeticamente eu fico sempre muito bem, mas há o desgaste do corpo humano. E aí eu percebi esse preto velho mentalmente de outro plano, não estava espacialmente ao meu lado. Do plano onde ele estava, mente a mente, eu percebia ele e eu sabia que havia uma mensagem, algum conteúdo que ele queria me passar naquele... Não era o momento, naquele momento que eu estava deslocando para casa, não era o momento apropriado, mas ele já estava aparecendo para que eu ficasse ligado, antenado, para não deixar depois, né, de captar o que ele queria passar. Quando foi de madrugada, eu acordei, o meu cachorro, Urama, essa noite passou mal, né, ficou com diarreia, problema intestinal. Então, ele dorme junto comigo. Toda hora ele me acordava incomodado, né? Aí eu tinha que descer ele da cama, levar, ficar um pouco com ele. Aí ele defecava ali, eu tinha que limpar. Aí ficava um pouquinho, ver se ele tomava água, comia, ele não estava comendo nada. E eu preocupado com ele, né? Numa desses momentos que eu me deitei e coloquei ele de novo na cama, eu não estava aprofundando o sono porque eu estava de olho nele. Então, não descansei muito nessa noite. Porém, numa das vezes que eu consegui mergulhar um pouco no sono, sem a preocupação de estar olhando ele, que foi cerca de 40 minutos a uma hora que eu consegui ele quietinho ali um pouco, quando eu retomei a consciência, voltando daquela uma hora de sono, a primeira preocupação, olhar ele para ver como é que ele estava. Só que aí veio um conteúdo na minha mente e eu me lembrei de, nesta uma hora, conversar com o preto velho fora do corpo. Nessa pequena uma hora houve uma saída, eu despertei fora do corpo, ele conversou comigo, eu caí dentro do corpo e apaguei e acordei um pouco depois, só que o conteúdo da conversa ficou na minha mente. E era um pequeno diálogo que o preto velho fez comigo e que agora eu quero compartilhar com vocês. E em cima desse diálogo, eu quero eu mesmo desdobrar uma explicação para tentar clarear a temática que ele conversou comigo. Foi o seguinte: de frente com ele vestido de branco, um senhor negro, ele faz parte de um grupo que aparece há muitos anos para mim, é um dos mentores do livro Na Luz dos Pretos Velhos que eu fiz, e eu estou sempre com a mente aberta. Eu posso pegar numa experiência fora do corpo, um conteúdo do grupo dos iniciados, um conteúdo do grupo hindu, um conteúdo da área hermética. Como posso pegar um conteúdo do preto velho e a minha mente está sempre livre, observando, filtrando e captando o que eu acho que é pertinente para tentar passar, seja num texto, um poema, seja num programa, uma palestra, ou um curso. E o diálogo foi mais ou menos assim. Ele me pediu: Wagner, pensa no absoluto. E eu falei: preto velho, como é que eu vou pensar no absoluto? A minha mente é relativa, não tem como entender o absoluto. Só o absoluto compreende o absoluto. De Deus, só Deus é que sabe. O ser humano mal sabe sobre ele mesmo, quanto mais tentar explicar a criação ou criador. Então eu não tenho como pensar no absoluto, porque qualquer forma de pensar nisso vai ser a minha forma relativa humana nesse presente momento da minha evolução. Eu não tenho condições de pensar no absoluto, preto velho, senão vou criar uma rotulagem mental humana sobre o absoluto. Ele riu e falou assim: você aprendeu bem, mas eu vou te dar um mantra para você compreender essa questão. E ele riu, e eu fiquei esperando qual mantra que ele passaria. Ele falou: o mantra significa vá mais além. É essa frase, vá mais além. Falei: vá mais além? Não entendi. Falei: isso é uma frase de efeito para fazer você pensar. Tenta imaginar um nome para o absoluto. Aí eu comecei a pensar: Deus, Alá, Jeová, sei lá, Pai Celestial, Mãe Divina, Grande Espírito, tudo aquilo que culturas aqui da Terra criaram de nomenclatura para tentar designar o absoluto. Eu comecei a girar a mente pensando, mas são só nomes no fundo, né? Ele falou: pois é, são só nomes. Aí eu falei: preto velho, e como você chamaria o absoluto? E aí eu questionei: Zambi, da tradição afro, Olorum? O preto velho riu e falou assim: eu chamo Deus de vá mais além. Eu falei: preto velho, não estou entendendo. Aí ele falou para mim: eu já vi você falando várias vezes sobre um poder maior que é o incomensurável, o profundo, o incognoscível, o alto, a luz. Wagner, eu já vi você falar isso na rádio, em palestras, várias vezes. Tudo isso que você pensou como o incomensurável, o absoluto, são só nomes. Eu quero que você vá mais além. Eu falei: preto velho, eu não consigo ir mais além, porque Deus é uma luz? Não, luz ainda é um conceito, Wagner, vá mais além. Eu falei: preto velho, não há como um ser humano, no atual estágio de evolução que eu estou, conseguir compreender esse absoluto. Ele falou: pois é, então já que você não consegue compreender com a sua mente, vá mais além. Ele repetia isso. Eu falei: vá mais além para onde, preto velho? Porque até esse vá mais além dá a noção de um espaço onde eu tenho que ultrapassar, e isso ainda é limitante. Ele falou: não, quando eu falo para você vá mais além, é mais além da sua mente. Mergulha no seu coração, porque no centro do seu coração, que é o lar do eterno, você não precisa rotular, nomear, você apenas sente, e nesse sentimento brota a compreensão da luz silenciosa no teu coração. É assim que a gente sente Deus. Gente, olha que ensinamento. Sai da mente, vá mais além, mergulha na câmara secreta do coração e sente o absoluto como a luz maior da qual você faz parte. Também você é centelha vital. Não se pode entender o absoluto com a mente, mas pode ser compreendido o sentimento no coração, e isso é silêncio. E aí eu caí dentro do corpo, abri os olhos, lembrei isso, falei: caramba, o preto velho sabe muito. Esse preto velho tem essa conformação energética porque ele quer, mas já foi um mestre de outras tradições. Vocês acham que preto velho ele é negro a eternidade inteira? Não, ele teve uma vida como negro, já pode ter sido alemão, chinês, extraterrestre. Nenhum de nós é coisa alguma, nós somos seres espirituais temporariamente encaixados na matéria, temporariamente como homens ou mulheres, brancos, negros, amarelos ou vermelhos, altos e baixos, gordo ou magro, brasileiro, americano ou chinês. Tudo isso é temporário, porque quando as coisas passam, o espírito desencarna, passa para outro plano, a cor da pele do corpo fica cá embaixo, o número do RG vira pó junto com o seu cadáver, qualquer noção que você tenha de bairrismo, ou de racismo, ou de competição com outros de área diferente, tudo se torna pó. Quando você passa para um plano maior e expande sua consciência, desaparecem as diferenças e só sobra o todo que está em tudo. Mas não dá para entender mentalmente. Tem que sentir no silêncio do coração. Então me lembrei, para a gente juntar tudo isso num raciocínio só, me lembrei de uma anotação que um mentor do grupo dos iniciados me passou um dia, que está aqui numa cadernetinha, que diz assim: a luz da Mãe Divina toca melhor o coração do estudante espiritual quando ele está lendo alguma obra edificante ou em um trabalho de quietude interior, um trabalho de solitude, que é justamente a mesma coisa que o Preto Velho estava falando para mim. Vai no teu coração, sente, elucubrar com a mente pode dar entendimento dos mecanismos materiais da natureza, mas não dá entendimento da consciência. Vem no teu coração e no silêncio, aí sim você vai perceber o que é vá mais além, né? E aí eu peguei coisas paralelas para poder juntar. Me lembro de um ensinamento do Paramahansa Ramakrishna no século XIX, com o qual eu sempre aprendi muito ao longo das eras. E o Paramahansa Ramakrishna dizia assim: a água pode estar num estado congelado, quer dizer, o gelo é água congelada. Sob calor, a água pode evaporar. Então você pode ter a água congelada, você pode ter a água vaporizada e você pode ter a água nas condições de temperatura normais. Então, esta água, que se torna gelo por um ponto e se torna vapor por outro, ainda é água. Chame como quiser. E ele dizia, por exemplo, pegando a carona, água aqui em português. Água em inglês, water. Tá? Água lá na Índia, pani. Tá? Independentemente do nome que você chama, ou H2O, ainda é água. Independente se ela está congelada, vaporizada ou normal, ainda é água. Conclusão, o universo condensado é matéria. Matéria é energia condensada. Então, miríades de formas existem no universo, miríades de sóis, miríades de seres, seres com aparência igual a nossa, espalhadas pelo universo, como outras humanidades. Seres bem diferentes da gente na parte da aparência. Seres muito mais avançados que a gente. Seres iguais a gente. Seres na etapa evolutiva mais bárbara do que a gente. Porém, nessas miríades de seres, ainda é a mesma luz em todos eles. Da mesma forma que a água pode ser gelo ou vapor, ainda é água. Tudo pode ser diferente na aparência, mas ainda é a mesma luz interpenetrante, geradora de tudo. Conclusão, não dá para formatar nada que é expansivo, consciência cósmica, o alto, a luz, formatar em nome algum e formatar em aparência alguma. Fizeram uma pesquisa uma época na Inglaterra com crianças até 6 anos de idade. E a pergunta era: do que você tem mais medo? Eram crianças até 6 anos. Qual é a coisa que mais atemoriza você? Sabe qual foi a média das respostas dessas crianças? O maior medo delas era o medo de Deus. E aí os pesquisadores ficaram intrigados. Por quê? E aí entenderam. O que os pais faziam com essas crianças? Deus está de olho em você, Deus vai te punir se a sua nota na escola não for boa, Deus te pune se você não rezar, Deus te pune se você fizer uma arte aqui. Conclusão, o maior medo que as crianças tinham era de Deus, medo inculcado nelas pelos adultos. E aí eu fico me perguntando, se a gente olhar a maioria das religiões, e eu não estou falando uma, estou falando que é um padrão oriental ou ocidental, é sempre temai a Deus. Que temai a Deus? Os mesmos que falam isso, desde Deus é amor. Se é amor, como é que eu vou temer? Então, o que a gente tem são maneiras que os seres humanos têm de envolver o conceito absoluto dentro da sua pequenez mental. Qualquer nome que alguém chamar é apenas um nome. E isso pode ser um condicionamento da mente. Agora, independente de como a pessoa pensa nisso, se ela sentir com o coração, desaparecem os nomes, só fica a essência. Uma luz, um amor, não sei, que também são nomes, mas não dá para a gente formatar. E como é que a maioria formata? Fale de Deus, um cara branco barbudo lá em cima que joga os outros no inferno. Gente, esse tipo de raciocínio, tá? Ele é um raciocínio condicionado, cultural e intelectual. Também tem no Oriente alguém chegar e falar assim: nosso Deus é o único. Tá, e a visão de Deus dos outros não presta? Então, se a gente está falando do todo que está em tudo, ele está em tudo, não tem como estar fora de nada. Então, por exemplo, converse com um religioso de alguma área, seja qual for. Deus está dentro da tua religião? Tá. Mas está dentro da religião dos outros? Não. Como pode? Se o todo está em tudo, ele está em qualquer coisa. Inclusive naqueles que pensam diferente. No ateu, todos. Mas se eu estiver preso num contexto, eu vou falar, aquele ateu ali, Deus não está nele. Como que não está se o todo está em tudo? Agora, o todo está em tudo, mas nem tudo percebe o todo. Que aí é nível de consciência. E ao perceber, percebe com a mente rotulando ou com o coração que sente e transcende qualquer diferença. Então, pegando carona nesses raciocínios, e eu não estou falando de uma religião específica, estou falando de algo humano de todas as culturas, que é a formatação da ideia do absoluto, que é o sem forma. Como é que eu vou prender o senhor de todos os espaços infinitos dentro do espaço de alguma religião de um planeta pequenininho igual ao nosso e dizer que não está em outros lugares? Isso é impossível. E como eu já citei tantas vezes aqui, o ensinamento de Jesus, que dizia: na casa do Pai tem muitas moradas, o todo está em todas elas. E peguei então um texto do Sanat Kumaat, aquele mentor espiritual que eu já passei tantas coisas aqui, no livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, que foi lançado em 2005 pela editora Madras. Escolhi um texto que ele também fala nisso, né? E o livro pode ser baixado gratuitamente lá no site do IPPB, que é ippb.org.br. O livro está esgotado, eu disponibilizei lá gratuito, o direito autoral é meu, ippb.org.br. Entra na seção de download, baixa esse livro, que é um dos melhores trabalhos que eu fiz. Eu publiquei até agora 16 livros, esse é um dos melhores, e aqui está um texto que eu recebi dele há muitos anos, tá? Ele está na página 119 e 120. É só para ilustrar o que eu estava falando. Se chama Na Luz do Todo, Rindo e Agradecendo a Vida. E eu fico pensando também, alguém mais radical que esteja me ouvindo agora, sem entender direito, fala: esse cara não acredita em Deus. Falo: o Deus que o ser humano imagina e formata, não tenho sequer como entender tal raciocínio por ser pequeno demais. Agora, se você está falando do absoluto em todas as coisas, é disso que nós estamos falando aqui, e não da forma pequena que os homens que moram num planeta pequenininho imaginam o infinito e o seu Criador. Escute então essas palavras do Sanat Kumaat. Antes que o nosso mundo existisse, incontáveis sóis já ardiam em muitos pontos do espaço infinito. Sob o comando do grande arquiteto do universo, a luz se fez, e o negrume do tecido sideral se encheu de vida nos diversos pontos luminosos. Então, o ancião dos dias riu, ele mesmo encantado com a luz manifestada. E assim, ele continuou a expansão da luz na vida pelo infinito. Nós somos o resultado do seu encantamento. As muitas humanidades espalhadas pelos diversos orbes que giram no espaço também o são, e tudo mais na Terra ou em outros planos da vida universal. Como diziam os antigos iniciados, tudo é luz, e o todo está em tudo. E ele continua rindo por entre as estrelas e gerando novas luzes, nossas irmãs estrelinhas. Antes que nós existíssemos por aqui, o incognoscível já havia inventado o sorriso e se admirado com o brilho das estrelas e a riqueza e variedade infinita da existência incomensurável. Oxalá nós possamos aprender esta lição dele, encantarmos-nos com a vida e enchermos a luz de risadas, cheias de admiração e gratidão por tudo. Sim, pelo amor de Deus, vamos rir mais e valorizar a vida. Somos irmãos das estrelas e filhos da mesma luz. Não vamos fazer por menos. Luz e risadas, agradecimentos e admiração, pois o todo está em tudo. Eu transcrevi essas linhas vindo de uma saída do corpo, transcrevi do meu jeito a mensagem do Sanat Kumaat, que eu estou lendo aqui só para poder dar um enriquecimento no que eu estava falando. Outro detalhe, o vá mais além do preto velho, que seria o silêncio da consciência no coração, fiquei me lembrando dos ensinamentos dos iniciados de outrora, que diziam: o silêncio da consciência, o silêncio da alma, mergulha no tempo secreto do coração e se reencontra, se reúne com você mesmo. Isso é o divino em você. E fiquei imaginando quando um mestre falava para um discípulo assim: silencia, fica quieto. Pedro, fiquei imaginando quando um mestre falava para o discípulo: silencia, fica quieto. Não era para o cara parar de falar, era: aquieta a tua mente, aquieta a tua agitação, vai no coração e sente. Esse ensinamento é perene. O preto velho fala, os iniciados falavam e grandes mestres falavam. Então, a nossa mente é muito inquieta, muito agitada. Então, qualquer coisa que a gente tentar elucubrar de raciocínio sobre o infinito vai se tornar finita na nossa mente pequena, tentando retalhar o infinito no finito da nossa percepção. Os cinco sentidos do ser humano não conseguem mapear sequer a realidade física, Pedro. Tem animais que veem mais do que a gente, tem mais olfato que a gente. Então, os cinco sentidos limitados do homem não lhe dão a medida do infinito, porque esses cinco sentidos não estão sendo suficientes nem para o ser humano conhecer a si mesmo. Quanto mais conhecer o infinito e alardear de que tem um nome único para esse infinito, do qual o finito sequer compreende. Então, a frase do preto velho, vá mais além, é mais além de qualquer nome, qualquer forma. Vá mais além, mas a mente não vai conseguir tão além. Mesmo esse conceito vai virar um conceito mental. Então, vá no coração, silencia a tua mente, fica quietinho, e na luz você compreende a luz, no amor você sente o amor, no silêncio você compreende algo que permeia tudo, que não é um cara branco barbudo lá em cima condenando os outros cá embaixo. Muitas vezes religiosos ficam irritados quando um ateu vira e fala: como é que é esse Deus? Por que que tem tanta tragédia na Terra se o teu Deus é de amor? Gente, alguém fala: Deus é bom. Não, bom é um ser humano, que pode ser bom ou mal. Deus é muito mais. Deus é amor. Amor é um conceito que a gente criou aqui para as relações humanas. Deus é muito mais. Então, vá mais além do conceito. Qualquer coisa que você elucubrar sobre o infinito, você vai ter um limite na elucubração, que é o limite do teu grau de percepção das coisas. Vá no teu coração, desaparece o limite, desaparece a diferença. Nunca que no seu coração você vai ficar competindo com a religião dos outros ou se o Deus do outro é melhor ou pior do que o teu. Entrou no coração, desaparece a diferença. Você vai falar: o todo está em tudo, está no ateu, no judeu, no muçulmano, no cristão, no espírita, no ocultista, está dentro da aranha, dentro da barata, no, nas estrelas, no sol e numa pulga. O todo está em tudo. Como alguém que diz Deus é o maior de tudo imaginaria Deus fora de qualquer ser, inclusive um grão de areia? Então, posso pensar, sei lá, num turbilhão galáctico, um buraco negro, o que quer que seja. Aquele poder maior, gerador daquela imensidão, é o mesmo poder que está dentro de um grão de areia, dentro de qualquer átomo, dentro de qualquer parcela ou centelha de vida, em todas as coisas. Então, eu peguei carona no que o preto velho falou ontem, vá mais além, e estou desdobrando esses raciocínios com vocês aqui, e não peço ninguém para aceitar nada que eu estou falando. Filtra e vê por onde aquilo chega para você. Agora, não dá para falar do absoluto com a mente pequenininha, cheia de radicalismo e condenando os outros de outras linhas. E isso acontece tanto no Oriente quanto no Ocidente, não é uma linha ou outra, é a pequenez do ser humano, apequenando a religião e apequenando a percepção do todo que está em tudo, que é a grande alegria de todos nós, do qual nós somos partes. Mas só dá para perceber isso no coração, não há palavras que formatem isso, não há como, só há como sentir. E nem sempre o que você sente você consegue formatar sequer em palavras. Isso mesmo no amor pelas pessoas e coisas daqui, já faltam palavras. Imagina o amor. É por isso que Jesus ensinava: amai-vos uns aos outros, mas amai ao Pai acima de tudo. É esse Pai que é este absoluto, que o outro pode falar é mãe divina, o outro fala Pai divino, mas tenho certeza que o Eterno não é homem ou mulher, pai ou mãe, ele é tudo. E essa consciência na mente sempre vai estar limitada, no coração sempre vai ser a expansão da consciência. Estamos em cima, né, Pedro? Pessoal, vou deixar as linhas abertas para vocês ligarem agora já. 11-31-710221, 11-32-62-4490, 11-32-62-4490. Já pode ligar no intervalo, Pedro passa logo a seguir a pergunta para mim. Gente, por favor, perguntas dentro da temática do programa. Como vocês sabem, não tem como interpretar particularmente o sonho de alguém ou dizer o que a pessoa deve fazer no caminho de vida dela. Eu tenho como falar e responder sobre os temas que a gente fala aqui no programa. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Ali na parte técnica está nosso amigo Pedro, o homem das camisas havaianas, que todos os domingos está aqui comigo. Abrimos os telefones para vocês perguntarem. 11-31-710221, 11-32-4490. Já tem duas pessoas ali, já vou pegar a primeira e o Pedro vai atendendo ali. Só lembrando, pessoal, que na sexta-feira dessa semana eu viajarei para o Japão. Eu vou ficar 3 semanas fora, vou para 5 cidades do Japão fazer palestras e curso lá. Então, estou gravando os programas todos com antecedência. Na quinta-feira que vem, ainda estarei aqui ao vivo. E no dia seguinte, viajarei, mas os programas já estão todos sendo gravados, o do domingo, da quinta, durante o período que eu vou estar fora. Por isso, quando eu estou aqui ao vivo, eu abro para perguntas, para dar chance de vocês interagirem, tá bom? Pedro, pode passar a primeira. Olá, quem está falando?
Bom dia, Wagner.
Bom dia. Qual é seu
Antônio
nome?
Antônio Marcos, do Ipiranga.
Ô, cara, você está aí perto aí da nossa escola, ali na Gomes Nogueira, no Ipiranga.
É, eu preciso pegar esse endereço aí para começar a frequentar lá.
Vamos lá, alguma pergunta?
Querido, dentro aí do seu assunto, pelo que entendi, eu tenho uma pergunta, e ela é bem crucial. Você crê que a evolução da expansão científica vai ser a responsável pela destruição da civilização humana?
Olha, o problema é que a gente está desenvolvendo muita tecnologia sem muita ética e sem muito equilíbrio para lidar com a tecnologia. O que acontece se você dá uma tecnologia perigosa na mão de uma criança? Ela vai causar destruição em casa porque ela não sabe mexer. Nós estamos tendo muito rápido um avanço tecnológico que, por um lado, é bom. Mas, por outro lado, sem ter um equilíbrio emocional como humanidade, a gente lidando com isso, nós podemos causar vários acidentes de percurso, criando destruição e outras coisas. Então, tudo vai evoluindo. 500 anos antes, nós estaríamos numa fogueira da Inquisição, queimados como bruxos ou bruxas por falar dos temas espirituais. De lá para cá, mudou. E a gente hoje tem liberdade para falar disso. Se a gente jogar para frente 500 anos, vai estar muito mais. A pergunta é, muito mais aberto e consciente ou muito mais tecnológico e ainda brigando e usando a tecnologia? Não dá para saber. O que eu sei é, a Terra é um planeta pequenininho no meio do infinito. Se eu considerar o universo como uma grande escola universal, planeta como sala de aula e corpo como uniforme, nós estamos numa das pequenas salas de aula do universo, que é o planeta Terra, vestindo o uniforme que é o corpo, numa sala que é esse planeta. O que acontece se a gente destruir o planeta, ô Marco? Um poder maior vai transferir a gente para um planeta semelhante, com uma humanidade semelhante, e encaixar lá até cair a ficha para a gente. Nenhum de nós morre. Então não se preocupa muito com isso, não. Se preocupa com o que você está pensando, sentindo e fazendo aqui e agora. Porque, independentemente de qualquer coisa, a evolução é individual para cada um de nós. Mesmo nesse mar caótico da vida, desenvolva o melhor que você puder. E aí o universo atrai você na direção daquilo que você está vibrando. Então, eu não sei o futuro da humanidade, mas eu sei que o futuro de cada um está sendo gerado agora, porque causa gera efeito. Então, melhora a causa para melhorar o efeito, seja aqui na Terra ou em outro lugar. E, é claro, a humanidade pode ser extinta em algum momento, sei lá, por bomba atômica ou por destruição do meio ambiente. O planeta não vai deixar de existir tão cedo. Porém, o planeta também, em algum momento, lá na frente, vai se diluir, porque a nossa estrela, que é o Sol, vai se apagar. O Sol não é infinito e eterno. É uma estrela que tem um tempo. Então, as coisas têm um tempo de evolução no universo. E se não for aqui na Terra, vai ser em outro lugar. Mas nós estamos passando um perigo muito grande, que é justamente a utilização da tecnologia sem conteúdo ético e emocional para gerar coisas boas para o progresso da humanidade. Nós estamos usando tecnologia para gerar bombas cada vez mais destrutivas, para gerar elementos que agridem o meio ambiente e não ajuda. E pode olhar, tanta tecnologia mandando gente para a Lua novamente, tentando mandar para Marte, e no entanto a gente mal se conhece e às vezes desconhece quem está do lado da gente. Cara, é muito complicado. Então, o que, que eu descobri para mim? Vou avançando dentro de mim o melhor que eu puder, por isso que eu agradeço a parte espiritual, porque ela me dá uma amplitude que não limita minha consciência na Terra, e sim abre. Agora, enquanto eu estiver aqui, vou fazer o melhor. Agora, o futuro, não sei como vai ser, mas eu sei que o meu futuro como espírito vai ser sempre estar vivo, porque nada morre. E é isso que me dá força para andar no meio ambiente da Terra, tão difícil como é. Ok? Eu não sei se deu para passar a ideia, cara, mas é isso.
Ok, obrigado.
Tá bom, Marco? Obrigado por você ter ligado. E a pergunta sua é muito difícil, né, de eu responder. Eu só sei o seguinte: vamos fazer o melhor que a gente puder, mesmo no ambiente caótico como é, e deixa um poder maior definir as coisas lá na frente. Tá bom?
Então, viu, Wagner?
Oi.
É porque assim, eu tô analisando a civilização chinesa, né? Eles até pouco tempo eram só filosofia. Quando eles passaram para tecnologia, o que acontece? Para mim, mudou a filosofia deles de vida.
Mudou totalmente, claro. Então, cara, ainda mais. Eu entendo isso, ainda mais eu que sou fã do Tao Te Ching, do Lao Tse e do taoísmo. A filosofia chinesa era profundíssima. Ela, com o tempo, ela foi se tornando rasa. Agora, se você olhar, a civilização egípcia também decaiu, a civilização da Índia antiga, isso é mundial, tá? Isso me parece que em alguns momentos evolutivos nós temos altos e baixos. No Oriente Antigo, ou no Egito, que é na cabeça da África, você tinha uma filosofia espiritual enorme, e as pessoas pegavam isso dentro das iniciações e avançavam. Hoje está tudo muito preso à tecnologia, e a tecnologia não é boa ou ruim, mas a utilização da tecnologia que o ser humano está fazendo está deixando o ser humano raso e sem profundidade de consciência. Eu entendo bem o que você está falando, mas vou te falar de novo, vai tocando a bola, pelo menos que essa filosofia exista na tua consciência, isso já vai bastar para você melhorar. Legal?
Bom dia, boa
Falou.
Abraço.
Um abraço.
Oi.
Vamos lá, Pedro. Quem está falando? Olá.
Oi, bom dia, Robson.
Robson de onde?
De Videira.
Oh, não deu para escutar direito. De onde?
De Videira, Santa Catarina.
Ah, tá, Santa Catarina. Vamos lá, alguma pergunta, Robson?
Oi, Wagner. Dentro dessa temática aí que tu estava falando de visualização, que tu vê o preto velho, tu vê, por exemplo, entidades, né? Essa manifestação dessas entidades, tu veria ela como materializada? Ou
não,
como
não, por clarividência, não. Clarividência. Ontem mesmo, eu estava dando uma aula para uma turma, que é o seguinte: no plano físico tridimensional, tá? E tem gente que hoje chama o plano físico de quadridimensional, porque são três dimensões de espaço, altura, largura e profundidade, uma quarta dimensão, que é o tempo. E hoje se fala de N dimensões, além dessas conhecidas. Então, algo aqui, que é matéria, é energia condensada. Então, por exemplo, quem está me assistindo pelo YouTube, está me vendo aqui nesse momento. Se tivesse um espírito aqui à minha direita, quem está me assistindo no YouTube não veria ele. Por quê? Eu, sendo matéria encaixado nesse momento, eu rebato luz. O espírito que está aqui, a luz atravessa ele. Então, para você ver algo, ele tem que rebater a luz, seus olhos captam os impulsos luminosos e seu cérebro decodifica a imagem, vendo e analisando. Então, para ver algo, tem que rebater luz. Um espírito desencarnado aqui ao meu lado, eu não tenho como vê-lo com os olhos físicos. Ele não rebate luz. Então, se eu percebo ele, não é que ele está materializado. É o meu chakra frontal que me dá a visão mental dele, isto é, clarividência. Agora, no passado, pessoas que não estudavam isso viam por clarividência um espírito e achava que ele estava materializado. Não estava, era clarividência. Quando é uma materialização, é quando um espírito desencarnado colhe energia de médiums, condensa e se materializa rebatendo luz por alguns momentos. Isto é uma materialização. Todo mundo que estiver ali vai ver porque ele está rebatendo luz, usando a energia do médium. Porém, se tem um espírito do meu lado, só eu vejo e os outros não estão vendo, ele não está rebatendo luz. Sou eu que estou vendo ele mentalmente por clarividência. Eu estava vendo o preto velho lá no plano onde ele está e eu daqui por clarividência. Ok?
Ok. Eu tenho mais uma pergunta, Wagner.
Pode falar.
Eu estava fazendo um trabalho esses dias meditativo aqui e eu acendi um fogo. Aí eu estava escutando uma música de Iansã, né? Aí eu estava conectado com essa energia e eu senti uma manifestação no fogo e o vento soprou ao redor e tudo. E era como quase se materializasse algo ali, assim.
Sabe? Ah, aí é diferente, sim. Aí é diferente.
Eu não vi nada, assim, sabe? Daí ali foi tipo, uma materialização praticamente.
O Robson, quase, assim, é o seguinte. Ver, assim, por exemplo, na hora que você está falando que entrou um vento, ventou dentro do quarto ou não tinha vento nenhum antes?
Não, isso era fora, na área externa. Era no,
então,
era
você tem que... Detalhe, se tem um vento físico, o vento é o ar em movimento, é um deslocamento. Pode acontecer uma lufada de vento repentina. Aí não é um efeito espiritual. Porém, principalmente dentro do trabalho de magia com os elementos, pode acontecer de determinados espíritos manipularem energias que afetam o movimento dos elementos, criando efeitos físicos, que é o que pode ter acontecido com você. A primeira coisa, tira a hipótese de ter sido vento físico, porque a gente tem que sempre estar com o pé no chão, analisar tudo direitinho para não dar viajada na maionese astral. Se não foi o vento, é possível que determinados seres espirituais manipulem a energia dos elementos, criando naquele momento um efeito físico, que é o que você percebeu. É uma dessas explicações. Legal?
Sim. Tá ok.
Então tá, obrigado por você ter ligado, viu, Robson? E eu já estive aí pertinho, eu conheço a região, eu já dei muito curso aí em Caçador, então eu sei onde é Videira aí, que é a região do Condestado aí de Santa Catarina. Tá bom? Um abraço.
Que bacana, valeu, Ari.
Vamos lá, Pedro. Quem está falando?
Bom dia, Wagner. Eu, Vanderlei.
Vanderlei, você está onde?
Estou aqui na cidade de Jarinu, interior de São Paulo, não sei se o senhor conhece.
Conheço? Rapaz, aí tem vários sítios bacanas. Aí é Jarinu, Vinhedo, Jundiaí. Cara, aí é uma área muito legal, viu?
Estou numa chacrinha aqui também.
Então vamos lá, alguma pergunta?
Olha, eu sou ouvindo do senhor há bastante tempo, tudo. Eu não sei se a pergunta encaixa no programa, mas eu acredito que sim. A pessoa que tem muita vontade, curiosidade e quer se aprofundar no sentido de transcendência, de sair do corpo, dessa área toda, ela tem que ter algum dom?
Não, dom não. Todo mundo tem uma série de potenciais latentes, né? Esses potenciais podem ou não emergir. Em alguns, esses potenciais emergem naturalmente. Em outros, a partir de estudo, vontade, treino, desenvolve esse potencial. Eu vou te fazer uma analogia. Pega um jogador de futebol que, sei lá, um atleta que é muito bom de bola, só que ele não gosta muito de treinar. Quando ele treina, ele joga bem. Quando ele não treina, engorda e aí já não joga tão bem. Ele tem um talento nato para jogar futebol. Pegue um outro jogador que não tem esse talento, mas treina muito e se esforça muito. Na média, ele joga bem, treinando muito, mesmo sem ter o talento natural do outro. E o outro com talento natural, não treinando, não vai jogar tão bem. Então, treinamento, estudo e trabalho desenvolve características, mesmo que a pessoa possa não ter aquilo latente, natural. Ela pode estudar e desenvolver. Como todas as áreas de conhecimento humano, à medida que se aprofunda, você vai desenvolvendo. Dentro dessas temáticas todas, por exemplo, se você vai estudar a saída do corpo, entenda, você pode fazer um exercício, pode aprofundar um monte de coisa. Mas a questão é, ao estudar esse tema, você está melhorando enquanto pessoa? Então, muita gente vai estudar um tema desse atrás de um fenômeno paranormal, mas não quer melhorar nada na consciência dela. Então, o mais legal, seja que tema você for estudar, qual é o teu objetivo ao estudar aquele tema? Melhorar a tua consciência, melhorar o teu caráter, senão não tem sentido. Então, pega por aí, é possível estudar, aprofundar e desenvolver. Agora, precisa ter amor por aquilo que você está estudando, você tem que estar apaixonado pela ideia que você está lendo e estudando, senão vai ficar só um conceito intelectual na tua mente. Se apaixone pela parte espiritual em alguma vertente e aprofunde estudando. Observe se tem algum grupo que trabalha com esse tema e que você possa ir lá para somar e compartilhar com os outros. O ideal, principalmente na saída do corpo, é você começar a ler alguns livros dentro dessa temática para você ter o conhecimento geral sobre o que é uma saída do corpo e qual é o objetivo, que não é somente sair, mas melhoria da consciência durante a saída. Tem muita gente que quer estudar a saída do corpo sem querer melhorar nada. Tem um monte, legiões e legiões de pessoas que buscam esses temas só como brincadeira mística, coisinha de jogo esotérico. Ah, eu queria isso, mas não tem a menor ideia do que ela está querendo, porque ela conhece pouco daquilo que ela está estudando. Então, escolhe uma área dessas, aprofunda estudando. E depois vê se tem algum grupo que você possa... Hoje, com a internet aberta, tem muito conteúdo aberto. Só que você tem que filtrar, porque tem conteúdos excelentes, tem conteúdos confusos. Tem que filtrar. Mas a primeira coisa, se é saída do corpo, começa lendo algum livro bom, de autor sério, e não estuda um livro só, estuda vários, para ter vários ângulos e desenvolver teu próprio discernimento em cima. É possível, pela vontade e estudo, você avançar, com certeza. Tá bom?
Perfeito, Wagner. É exatamente isso. É desenvolver pessoal e nada de aventura. Inclusive, eu sou educador também, adoro estudar, sou apaixonado. Eu só estava em dúvida se realmente minha paixão, tudo, eu poderia ir a fundo e conseguir se desenvolver. Ô, Wagner, para terminar, para concluir, você poderia me indicar alguns livros para iniciar, algum caminho que eu possa já começar a seguir?
Olha, eu vou te dar dois ou três livros assim de temas variados, tá bom? E você vê aonde que você sente. É o livro Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda. Autobiografia de um Yogi. Que livraço, cara. Que é um grande mestre da Kriya Yoga da Índia que veio para o Ocidente. E ao publicar esse livro, para quem gosta da parte hindu, na linha da Kriya Yoga, vai ter um ganho de consciência lendo esse livro. Autobiografia de um Yogi, Paramahansa Yogananda. Qualquer livraria grande tem. O outro livro que eu te aconselho, que eu sou fã, é O Egito Secreto, do autor inglês Paul Brunton. Acabou de ser relançado pela editora Adna, capa dura. Neste livro, o capítulo 4, o Paul Brunton passa uma noite dentro da Grande Pirâmide de Gizé, na década de 1930, e dentro da pirâmide ele tem uma saída do corpo. Cara, o relato dele de saída do corpo é emocionante. O Egito Secreto, a editora Ágina, Paul Brunton, capítulo 4. Se quiser um livro muito legal, de um poeta que eu admiro muito, Khalil Gibran, Jesus, o Filho do Homem, da editora Martin Claret. Gente, que maravilha ler um poema do Khalil Gibran falando do Jesus, não no sentido religioso, no sentido lúdico do ensinamento desse grande cara. Tá? Também no Brasil tivemos um grande filósofo, Huberto Roden. Pega o livro De Alma para Alma, do Huberto Roden, editora Martin Claret. Então, assim, eu sou apaixonado por livros, ô Vanderlei. Eu ficaria aqui te dando um monte de literaturas. Olha, o livro dos Espíritos de Allan Kardec é um livraço maravilhoso. Você não precisa ser espírita para ler o livro dos Espíritos, porque o conhecimento que está ali é a cosmogonia espiritual geral. E daí em diante você pode ter o ideal sempre mente aberta, não fica preso com autor nenhum e vai crescendo. Mas essas dicas aí, olha, eu te indicaria o Bhagavad Gita, o Tao Te Ching. Cara, tem tanta coisa, eu sou um cara suspeito para indicar livros, né? Na área de saídas do corpo, tem o meu próprio livro, Viagem Espiritual, A Projeção da Consciência, da editora Luz da Serra, se você quiser aprofundar. Mas eu coloquei um link que você, clicando no livro, vai direto para uma bibliografia para outros autores sérios da área de saída do corpo. Mente aberta e aprofunda. Que legal que você está apaixonado por esses estudos, viu, Vanderlei?
Nossa, foi muito rico as suas as explicações e me motivou mais ainda, que eu achava que eu era leigo e não poderia entrar. E eu, aproveitando, Wagner, aproveito e uma boa viagem para você. É, curta bastante e faça tudo que tem direito lá. Na volta a gente está te aguardando aí.
Legal,
muito obrigado,
Vanderlei.
E um bom final de semana, viu, Wagner?
Tá, para você também. Obrigado por você ter ligado, viu?
Obrigado, eu agradeço pelo... Eu até acho que estava um pouco fora do tema, mas foi enriquecedor.
Não, foi enriquecedor a tua pergunta. Obrigado. Muito Pedrão, mais alguém? Quem está falando?
Oi, a Andréia, de Londrina.
Ô, oh, vamos lá. Olha, Andréia, eu fiz muitos cursos aí em Londrina, no Hotel do Lago, que eu conheço bem aí a cidade, fui muitas vezes, viu? Vamos
legal.
Lá. Alguma pergunta?
Professor, eu me pego paralisada, às vezes, em alguns momentos da minha vida, no sentido assim, eu tenho medo do meu comportamento. Eu sou espírita, né? Eu entendo do karma, eu entendo que, enfim, eu tenho tem coisas que eu combinei, que eu vou viver nessa vida e que não tem muito o que fazer. Só que eu me pego, às vezes, num conflito sobre, assim, o que eu posso fazer se tem alguma coisa. Por exemplo, está programado para eu viver alguma coisa desafiadora, né? Eu fico na dúvida se isso vai acontecer de qualquer forma ou se tem alguma coisa que eu possa fazer.
Olha,
sabe esse limite entre o que a gente faz e o que a gente precisa viver?
Tá, eu vou te dar um exemplo paralelo. Você está numa sala de aula, você é uma aluna, sei lá, da quinta série. Então, você dentro da sala de aula, o currículo da quinta série, você não tem livre-arbítrio sobre ele, é programação. A maneira como o professor te dá aula, você não tem controle, é a maneira dele. Agora, a maneira como você estuda é com você, como você trata os colegas do lado dentro da sala de aula é com você, se você vai dar uma maçã para a professora ou vai quebrar a cara do outro aluno, isso é você. Então nós estamos dentro de uma programação espiritual que a gente muitas vezes antes de reencarnar estuda para tentar realizar em vida e o livre-arbítrio do dia a dia, como é que a gente leva isso. O conselho que eu te dou é: faça o melhor que você puder todo dia para as coisas da tua vida. Não se importa com o que foi programado, se importa como você está fazendo tuas coisas hoje. Vive o melhor que você puder, ajuda alguém se você puder, faça o teu melhor e vai caminhando dia a dia sem se cobrar perfeição nem programação nenhuma. Simplesmente vá vivendo. Agora, pessoas que estão desencarnadas e que estão conscientes, elas vão elaborar algum projeto para realizar cá embaixo, mesmo não lembrando, mas o coração delas sabe. Então, todos nós temos alguma coisa a fazer. Porém, não se preocupa com a programação, se preocupa com o teu dia a dia, como é que você está lidando. Porque é o aluno dentro da sala de aula, ele não está preocupado com o que vai cair na prova. O que o aluno está preocupado? Em estudar e ficar preparado para qualquer prova que rolar. Então, é o dia a dia. Avança um pouquinho todo dia, vai melhorando. É isso que precisa, mais nada além disso.
Tá okay? Bom. Tá bom, obrigada, professor.
Obrigado por você ter ligado, viu? Pedro, dá tempo para mais uma? Espera aí, pessoal, que o Pedro está selecionando. Nós temos uns 3, 4 minutos de programa ainda. E aí dá para responder uma última aqui, que vai ser rapidinha devido ao tempo. Ok, Pedro? Ou não? A gente... Não? Então tá. Deixa eu pegar uma outra anotação aqui. Que eu tinha marcado antes. Espera aí, pessoal. Ó, tem um texto aqui grande que quando eu recebi o ano passado, eu li esse texto aqui. Veja se está dentro do espírito do tema do que eu vim falando no primeiro bloco. Olha, ou melhor, escute. O olhar dos iniciados é silencioso e lúcido. Esse silencioso não era calar a informação, não. Ainda mais hoje, que nós estamos numa época de comunicação muito rápida. Esse silencioso e lúcido é o estado de quietude no coração. Tá? Também tem o iniciado acha forças em seu coração, que, por sua vez, se inspira na luz. Então, de onde é que um estudante espiritual, um iniciado numa tradição, tira sua força? Do universo, divindades, seres... Ou aquele que está avançando na senda e desenvolvendo, extrai a força do seu próprio coração, sendo que reconhece que é um espírito encaixado na matéria. conclusão. De onde é que nós devemos tirar força para superar dificuldades, resistir e tocar em frente com honra na jornada? De dentro do valor do próprio coração. Agora, é claro, não vivemos sozinhos. Outros planos nos interpenetram e consciências nos monitoram, extrafísicas. E é lícito, num momento apertado, contar com o apoio de monitores espirituais, os guias, mentores que nos ajudam. Porém, nenhum de nós pode depender da força dos guias espirituais para poder enfrentar dificuldade nossa dentro da gente ou no dia a dia. Não foram eles que reencarnaram, somos nós que estamos aqui. Você não vai esperar que seu mentor espiritual pague seu boleto de final de mês. Isso é seu. Agora, pode esperar do mentor compreensão, força para você não desistir. Agora, o esforço é seu. Em primeiro lugar, conte sempre com a força do seu coração e o potencial espiritual que você traz. Você não é apenas um corpo humano, comendo, bebendo, dormindo, respirando, copulando e morrendo. Você é a consciência espiritual encaixada na matéria, já existia antes do corpo, vai continuar existindo depois que o corpo fenecer e vai evoluir ao longo dos eões e eões de tempo naquilo que você precisar aprender para expandir sua consciência. Podemos confiar nos mentores, que sem eles nós estaríamos fritos em tantas coisas, mas nós temos que confiar na gente também. Isso não é ego, é firmeza de caráter. Quanto mais firme de caráter, mais você se liga com firmeza de caráter dos mentores, formando uma equipe de trabalho, e não alguém que fica na terra toda hora incomodando o mentor e pedindo alguma coisa e se lamentando. Não, considere o grupo de mentores que ajuda você como uma equipe de trabalho da qual você faz parte, você é o encarnado. Vocês são uma equipe, eles não são superiores a você. Eles apenas estão em outro plano e você está aqui. E antes de você encarnar, pode ter feito um projeto de trabalhar com eles, eles em torno, fora e você dentro. E é uma equipe de trabalho. Então, estando aqui, desenvolva força. Conte com os mentores, mas conta com você mesmo. E para contar e ter confiança em você, estuda, trabalha, fica firme no que você está mexendo, porque é isso que vai lhe dar a força para, num momento difícil, você extrair de si mesmo o poder de resistência e transcendência. E os mentores nos ajudam, mas quem tem que pagar o boleto da nossa consciência somos nós mesmos, aqui e agora. Pedrão, estamos em cima, né? Gente, está aí mais um programa. Espero ter passado algum conteúdo legal. Filtra tudo que eu passar, não precisa concordar com nada. Filtra, ver se é do bem ou não. Se não for, não pega. E cada um vai tocando e tentando ser feliz do seu jeito. Até mais.